Senhores senadores, eu, em primeiro lugar, quero deixar aqui registrados os meus protestos em relação a algumas manifestações que considero desrespeitosa não às senhoras e aos senhores parlamentares, mas à própria sociedade brasileira. Vir ao Senado dizer que falta leitura, vir ao Senado dizer que as análises que estão sendo feitas são análises deturpadas, é, no mínimo, ser desonesto para com a população brasileira. E nós que agimos e analisamos contrariamente a esse projeto, não é porque ele tenha vindo do governo, de um governo ilegítimo, não. É porque todo o seu conteúdo, do primeiro ao último artigo, representa um conteúdo nocivo ao trabalhador e à trabalhadora brasileira. Por isso eu quero aqui cumprimentar o sindicalista Neto pela exposição que fez, diferenciada de todas as outras, porque ele remontou ao passado. Nós aqui, o que estão querendo fazer com o nosso país é voltar às relações de trabalho no passado. Não à toa que existe já tramitando na Câmara dos Deputados um projeto de lei de reforma do trabalho rural, do trabalho do campo. E o primeiro artigo desse projeto diz que também casa e comida é considerada salário. Em que época nós estamos? O que que querem fazer com os trabalhadores brasileiros? Não aceito também, senhor presidente, que qualifiquem esse projeto como o projeto da modernidade. De modernidade não tem absolutamente nada, a não ser que entendam que retirada de direitos é moderno. Seja moderno. Se isso for modernidade, de fato, é um projeto moderno. Mas então eu sou antiquada, porque eu sou daquelas que acha que a lei tem que favorecer o mais fraco. A lei tem que favorecer quem mais precisa. O Estado brasileiro tem que trabalhar para o que mais precisa e não para aquele que tem muito. E no país, hoje, nós estamos vivendo uma verdadeira inversão de valores. As reformas que esse governo da ponte, esse governo ilegítimo, está propondo e está encaminhando. Quais são as reformas? Reforma trabalhista, reforma previdenciária, aprovar o ano passado a PEC do teto, agora o teto de gastos para ações sociais e para melhorar a infraestrutura do Brasil, não teto dos gastos financeiros, para remunerar o capital especulativo, para o Brasil sair do ranking número 1 do país que mais elevadas taxas de juros cobra do planeta. Não são essas as reformas. As reformas que o Brasil está vivendo não são as reformas necessárias. E quais seriam as reformas necessárias? A reforma tributária, a reforma que garantisse um sistema mais transparente e que impedisse o nível de sonegação com que nós vivemos, uma reforma tributária que invertesse essa lógica perversa do sistema tributário brasileiro, que só tributa o trabalho e o consumo, não tributa a renda dos mais ricos, não tributa a renda dos super ricos, não tributa o patrimônio, mas não são essas reformas que o governo elegeu. Aí vejam, aqui dizem, mas a Constituição permanece intacta. E eu pergunto, até quando? Até quando que ela permanece intacta? Nós agora não estamos discutindo uma reforma da Constituição brasileira, mas vejam o que, infelizmente, muitos dos nossos colegas falam em seus pronunciamentos. Eu tenho cópia de um pronunciamento de um colega aqui, que ele diz o seguinte: vamos falar claro, vamos falar sério. Para o país sair dessa crise, é preciso fazer mudanças no atual quadro legal, na Constituição de 1988, porque a Constituição de 1988, nesta Constituição, aparece a palavra direito 76 vezes, enquanto a palavra dever aparece somente 4 vezes. Então é isso, são os direitos mínimos de uma Constituição cidadã é que eles estão destruindo. Nesse momento, a reforma da Previdência não destrói ainda a Constituição Federal, mas rasga uma lei de mais de 74 anos a CLT, simplesmente rasga a partir do momento em que diz que o negociado prevalece sobre o legislado. Mas vamos lá, Qual é a razão da reforma trabalhista, segundo os senhores e a senhora que estão na mesa e que vieram aqui para defender? Muitas reclamações trabalhistas, muitas ações trabalhistas, e o país não suporta tantas reclamações e tantas ações. Então vamos perguntar, por que das reclamações? Por que das ações? Qual a característica das ações e das reclamações? 65% são por falta de cumprimento da lei na rescisão contratual, ou seja, na hora da demissão. 65%. Se juntarmos também as reclamações pelo não pagamento de horas extras, chegamos a 80%. Então, qual é o caminho que buscam para acabar, diminuir significativamente as ações trabalhistas? Tirar direitos. Tirar direitos é isso que propõe. Por que não propormos pagar os seus deveres, todos cumprir com os seus deveres? Aí não vai haver reclamação. Porque se o empregador pagar na rescisão contratual tudo o que merece o trabalhador, não tem problema, não haverá mais ação. Mas não vamos ficar só no discurso, na teoria. Tiram direitos efetivamente. Eu sugiro aqui, senhores e senhora, leia, seja honesta. O mínimo de honestidade é necessário para esse momento de debate. O projeto propõe acabar com o salário mínimo. Repito, o projeto propõe a legalização do fim do salário mínimo, porque na hora em que ele prevê o trabalho intermitente, o trabalho remunerado por hora, ele prevê a possibilidade de uma trabalhadora e um trabalhador receber menos do que um salário mínimo. Ele prevê, sim, essa possibilidade. De que forma, senhor, que representa aqui o varejo? Para o velhinho aposentado que quer trabalhar, quer ter ocupação? Não. Para a jovem de 18 anos de idade, para a mulher de 35, para o trabalhador que tem 40 anos de idade, não há critério para o trabalho intermitente, não há regra. Então, o que está se fazendo aqui, sim, senhora, é acabar com a possibilidade do trabalhador e trabalhadora brasileira receber o salário mínimo. E se acaba com essa possibilidade, acaba com o próprio salário mínimo. Vamos para um outro artigo do projeto, que, aliás, tudo que eu fiz foi aprender a ler e interpretar sobre o ponto de vista do direito da maioria da população e não de uma minoria que não está sendo tocada, que sonega e não está sendo cobrada, pelo contrário, está sendo perdoada. O que que diz o projeto de lei? Abre a possibilidade de uma rescisão contratual acordada. Havendo acordo para rescisão contratual, pode-se pagar somente a metade da multa. Pode-se pagar somente a metade do aviso prévio. E sabe quanto que o trabalhador vai receber de seguro-desemprego? Zero, nada. É claro, não vai mais haver reclamação de trabalho, senador Paulo Rocha, porque o patrão vai obrigar, olha, agora a lei é essa. Se você quiser entrar na Justiça do Trabalho, você vai ter que pagar pela perícia. E nem o mais pobre está sendo isento disso. Então, pegue aqui a metade do que você tem direito. Então, é isso que está acontecendo, mas vamos lá. Criaram um outro termo, de plena quitação anual. Esse termo de plena quitação anual, o que é que significa isso? A cada final de ano, o patrão vai lá e obriga o empregado. Assine aqui, está tudo quitado. Salário e verbas trabalhistas. Depois de assinado esse termo, não há mais possibilidade de reclamação, ou pelo menos ela vai ser tão dificultada que vai tirar a possibilidade de que trabalhadora e trabalhador perca. Mas vamos lá, vamos mais do que isso. Permitir o trabalho para mulheres gestantes, trabalho insalubre, ainda mudaram e disseram que isso foi um grande ganho, senhores senadores. Não. Mas tem que ter um atestado do médico de confiança da mulher. Já pensaram, senhores, o que é que o patrão vai fazer com a mulher? O que é que o patrão, que médico de confiança é esse? Permitir isso. Acaba, eu vi pela televisão, dizia a última audiência pública de plenário. Não, senadora Marta, quando a senadora Marta questionou o tempo que a mulher precisa para a sua higiene pessoal, sobretudo em momentos críticos, em momentos de menstruação, Não, tem esse tempo, tem, mas esse tempo não computa mais como hora trabalhada, não computa mais. Ou seja, nós estamos voltando ao passado, onde o que importa para a população não é o grau de segurança. O que importa não é a qualidade de vida. O que importa não é a saúde. O que importa é... Agradeço e concluirei nesse um minuto, nobre senador. Eu concluo. Muito obrigada. Então, é isso que importa, é o lucro do empresário. E não é a qualidade de vida das pessoas. Eu ter que vir aqui dizer, porque na Inglaterra é assim, assim, assado, digam. Digam quanto é um salário mínimo da Inglaterra, qual a qualidade de vida do povo que vive na Inglaterra. O salário mínimo da Inglaterra, ele chega a R$ 4.800, no Brasil não chega a R$ 1.000. Num país que não tem saneamento, num país que não tem educação, num país onde as mulheres não têm creches para deixar os seus filhos. E é essa reforma trabalhista. Então, senhores, me perdoem. Os senhores que defendem tanto esse projeto agora estão querendo aprovar até o dia 30. Não há regime de urgência para esse projeto. Então, não venham querer enganar o povo. Não as senadoras e os senadores. Estão querendo aprovar, senador Paim, até o dia 30. Ou seja, um projeto dessa monta, dessa magnitude, tramitar menos de um mês no Senado, é inadmissível, é inadmissível. Vamos discutir, aliás, quem defende o projeto, e eu pergunto a esses e a quem se posicionou correta e contrariamente também, quais os impactos na economia do Brasil com tamanho nível de precarização, de rebaixamento salarial, de retirada de direitos. Eu sou farmacêutica e sei como trabalha um atendente numa farmácia, o quanto ele é explorado, mas ainda acham pouco pagar um salário mínimo a essas pessoas e querem pagá-lo agora por hora. Imagine os senhores, um guardinha de trânsito, a partir da aprovação dessa lei, vai ganhar 3 horas por dia só. No rush da manhã, 1h30, no rush da tarde, 1h30. É isso que os senhores querem fazer com o país? Ainda dizem que é o moderno? Não, senhores, isso não aumenta a produtividade. Isso não faz com que o país se desenvolva. Por isso eu não quero falar com quem aqui veio falar conosco, quero falar com os senadores. Não vamos...